E aí, galera do Meninas Nerds, como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem e prontos para mais um episódio do nosso podcast favorito. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam no último episódio, onde conversamos sobre o tema Biosfera 2. Foi muito legal ter a participação de vocês com comentários, sugestões para próximos episódios. Então, um mega obrigada a todos que nos ouviram, curtiram e compartilharam o nosso episódio. Vocês são demais e são um motivo para continuarmos produzindo conteúdo. Vocês podem acompanhar as nossas redes sociais procurando o nome Meninas Nerd para conteúdos exclusivos. E se quiser sugerir o nosso próximo tema, é só acessar o e-mail meninasnerds21@gmail.com. É por lá que nós recebemos sugestões. Agora se liga aí que o tema de hoje está imperdível. Olá, eu sou Jéssica Prado e você está ouvindo o podcast Meninas Nerds. E hoje eu vou falar sobre um anime clássico que, mesmo sendo bastante pesado, é um daqueles que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida. Eu estou falando de Hadashi no Gen, ou Gen Pés Descalços em português. Para quem não sabe, Hadashi no Gen é uma adaptação do mangá de mesmo nome, escrito e desenhado por Keiji Nakazawa. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha a vida de Gen, um menino que sobrevive ao bombardeio nuclear de Hiroshima. O anime é bem tenso e emocionante, mas não é para qualquer um, já que trata de temas bastante sérios, como a guerra, o sofrimento humano e as consequências do uso da bomba atômica. E apesar de ser um anime difícil de assistir em alguns momentos, Gen em Pés Descalços também tem seus momentos de leveza e humor. Afinal, Gen é um garoto muito esperto e determinado que, mesmo em meio a tanta adversidade, consegue manter a esperança e o otimismo. E é justamente essa determinação do protagonista que faz com que o espectador torça por ele do início ao fim da história. Além disso, Hadashi no Gen é um anime que faz um importante trabalho de conscientização sobre os horrores da guerra e o impacto que ela tem na vida das pessoas. É uma obra que nos faz refletir sobre a importância da paz e da compaixão em um mundo cada vez mais cheio de conflitos e desigualdades. Portanto, coloque os cintos e embarque conosco nessa história ambientada no Japão Imperial em meio à Segunda Guerra. E venha se divertir, se informar e também se emocionar conosco. Eu preciso começar dizendo que Gen Pés Descalços é uma das obras mais lindas que eu já li em toda a minha vida. Sim, eu já chorei litros por causa desse mangá. Porque, apesar de tratar de um tema triste e bem complexo, que foi o impacto da bomba atômica em Hiroshima, ele faz isso com uma sensibilidade única, porque a história é contada sob o olhar de um menino de apenas 7 anos de idade chamado Jin, que vê o mundo dele ser dissolvido literalmente de uma hora para outra. Ele já não tem mais família, casa, amigos, não tem mais nada. Ele é roubado inteiramente da inocência de ser criança e é colocado em uma realidade de filme de terror. E se você parar para pensar que esse simples mangá, que depois virou anime, é baseado em fatos reais, e que muitas crianças no Japão viveram algo semelhante, ou ainda que essa história é nada mais nada menos que a história da vida do próprio autor, Keiji Nakazawa, sobrevivente da bomba atômica, você começa a entender o quão importante essa obra é, sobretudo para o Ocidente, pois é através dessa obra que aqui do outro lado do mundo podemos compreender um pouco do que os japoneses passaram. E o mais importante, é uma história contada por eles. E para me ajudar a destrinchar essa história, linda, eu vou contar com a participação do meu amigo Rafael Tavares, que durante todo esse episódio vai entrar fazendo intervenções e observações de extrema relevância. Mais uma vez, obrigada, Rafael, e volte sempre.
A história. Com o lançamento em 1973, o mangá se tornou um clássico e ficou famoso por apresentar ao mundo e até aos próprios japoneses o horror da bomba atômica. A obra leva o nome do personagem principal, Gen Nakaoka, que tenta sobreviver em Hiroshima enquanto o Império Japonês está em guerra. Gen faz parte de uma família com 5 filhos, mãe grávida e um pai que tenta dar sustento a todos eles. Só que além da dificuldade de conseguir comida, a família Nakaoka enfrenta um clima de nacionalidade exacerbada. Enquanto o pai brada a quem quiser ouvir que a guerra é um grande erro, a família sofre represália, além da fome, e são chamados de antipatriotas. O senhor Nakaoka tenta passar para os filhos o quanto a paz é importante, pois tem consciência de que eles são o futuro da nação, para que não ocorra uma outra guerra.
Como podemos perceber, as condições de vida dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial já eram muito precárias, antes mesmo do ataque atômico. Com a economia do país em frangalhos e a escassez de alimentos e materiais básicos, os japoneses tiveram que usar muita criatividade para sobreviver. A comida era um grande problema, pois com o bloqueio naval dos aliados, a importação de alimentos para o Japão foi praticamente interrompida. Além disso, muitas terras cultiváveis foram destruídas pelos bombardeios que eram quase diários, o que reduziu ainda mais a produção de alimentos. O resultado foi uma escassez generalizada, que levou a população a passar fome. E para piorar, o governo japonês impôs racionamentos de alimentos e combustíveis, o que limitava ainda mais o acesso a recursos básicos. E nós podemos ver isso ilustrado no anime, em uma cena em que Gen e o seu irmão mais novo, Shinji, estão desesperados para encontrar comida para sua mãe grávida, que está doente e desnutrida. Eles então decidem roubar uma carpa, né, um tipo de peixe, de um lago próximo para alimentá-la. Mas são pegos pelo dono do lago, um homem já idoso, ranzinza, que acaba batendo neles. E aí eles, numa cena lindíssima, se ajoelham no chão e falam: Senhor, o senhor pode bater na gente o quanto for necessário, desde que deixe a gente levar esse peixe para nossa mãe, porque ela está grávida e está muito doente, e nós não queremos que ela morra. E aí o idoso, que inicialmente estava irritado com os meninos, acaba se comovendo com a situação da mãe deles e decide lhes dar a carpa como presente. Os meninos ficam agradecidos e levam a carpa de volta para casa para então alimentar a mãe. E embora essa seja apenas uma cena de um anime, ela ilustra a difícil realidade enfrentada por muitas pessoas durante a Segunda Guerra no Japão, especialmente aquelas que viviam em áreas rurais e pobres. E além de toda essa escassez de recursos, ainda não podemos esquecer da pressão psicológica que os japoneses sofreram durante a Segunda Guerra. A população estava sofrendo com a fome, com a miséria, e a propaganda do governo pintava um quadro otimista da situação. Mas, no fundo, o povo sabia que a guerra não estava indo bem. Além disso, havia um clima de repressão e vigilância constante, já que o governo temia desistências e traições. E se você assistiu o primeiro anime, você sabe que a família do Gen é discriminada em várias ocasiões durante todo o filme. a discriminação ocorre por causa da sua condição social, né, por eles serem muito pobres, mas principalmente por causa da sua posição política, porque o pai do Gen, ele é considerado um rebelde, trazendo assim desonra para toda a família. Mas para você entender melhor essa questão política, fique ligado que no próximo bloco eu vou explicar.
Como se isso não bastasse, os Nakaoka ainda são alvo da discriminação de todos à sua volta, devido às ideias pacifistas defendidas por seu patriarca. Apesar de todos esses problemas, a família permanece unida na medida do possível e tenta manter a normalidade de seu cotidiano, até que na manhã do dia 6 de agosto, um cenário infernal toma conta de Hiroshima.
A família de Gen vive em uma área pobre e rural do Japão, por isso são considerados desajustados pela sociedade. Eles não se encaixam no molde de uma família típica japonesa, uma vez que seu pai é um pacifista e se opõe ao governo militar, que tem o comando do país durante a Segunda Guerra Mundial. Isso os torna alvos de preconceitos e hostilidade por parte dos seus vizinhos e da comunidade em geral. Por exemplo, em uma cena do anime, Gen e sua família são expulsos da feira local porque o pai de Gen se recusa a participar de um desfile que glorifica o exército japonês e a guerra. Além disso, a mãe de Gen é vítima de preconceito por estar grávida durante um período de fome, e as pessoas ao seu redor a acusam de ser egoísta por trazer outra boca para alimentar em um momento de escassez. Essas formas de discriminação são usadas para ilustrar a dura realidade enfrentada pelas famílias que se opunham ao governo japonês e lutavam pela paz e a igualdade social durante a Segunda Guerra Mundial. Então, entendemos aqui que o pai de Gen era contra a guerra e falava abertamente, criticava o imperador. E para vocês entenderem, né, como que se tornou algo muito comum a hostilidade contra eles, é preciso entender a relação do povo japonês com o imperador, que é semelhante à da Europa absolutista e o monarca, né, e o rei. O imperador no Japão era uma entidade que liga o mundo terreno e o mundo divino. Então ele era considerado infalível, era como o pai de todos, era um deus encarnado. Tanto que uma das imposições ao Japão perdedor da guerra foi que o imperador declarasse ao povo que ele não era um deus, e sim um homem comum, para que o povo japonês parasse de resistir. Um dos fatores que levaram os Estados Unidos, segundo eles, né, uma das coisas que justificaram os bombardeios às cidades com civis, era porque todo japonês se sentia na obrigação de servir ao imperador. Eles não queriam desistir da guerra, porque o imperador dava voz de comando de que eles tinham que continuar na guerra e quem não seguisse esse caminho seria considerado um não patriota. Essa era a educação que eles recebiam até mesmo nas escolas. Então eles consideravam que o desistir era uma fraqueza inconcebível. Assim como o povo alemão, o povo japonês se considerava uma raça superior, descendente direta dos deuses, subjugando povos vizinhos, como os coreanos e os próprios chineses. Assim, quando um soldado aliado chegava, tinha que ficar sempre alerta aos ataques, não só de soldados, como dos civis. Eles atacavam com o que estivesse à mão, e morrer em nome do imperador era uma honra suprema. Claro que haviam exceções, como o pai de Gen, mas estes eram hostilizados dentro da própria sociedade japonesa. Era como a onda nazista mais levada ao extremo. Bem, pessoal, o imperador Hirohito estava no comando do Japão durante todo o conflito da Segunda Guerra Mundial. E bem, ele teve um papel importante na guerra. Apesar de não ser muito citado no anime Jin Pés Descalços e mesmo no mangá, é notório, ainda que implícita, a importância dele, pois Hirohito era visto como uma figura divina no Japão daquela época, e muitos soldados viam a guerra como uma missão divina para expandir o domínio japonês pelo mundo. E Hirohito não se opôs a essa ideia. Não, na verdade, ele deu a sua aprovação e até mesmo incentivou o militarismo japonês. Há quem diga que ele não passava de um fantoche no poder e quem comandava de fato o Japão naquela época eram generais militares. Porém, mesmo que de fato tenha acontecido dessa forma e nos bastidores o Hirohito não tivesse tanta relevância assim, ele era, para a população, um símbolo da união do país, da soberania japonesa. Então ele era de fato importante para que o povo, nesse misto de idolatria e patriotismo, desse de fato a vida pela guerra. E eu estou dizendo essas coisas porque vocês precisam ter isso em mente para ter uma visão mais ampla do que virá a seguir.
Como se isso não bastasse, os Nakaoka ainda são alvo da discriminação de todos à sua volta, devido às ideias pacifistas defendidas por seu patriarca. Apesar de todos esses problemas, a família permanece unida na medida do possível e tenta manter a normalidade de seu cotidiano, até que na manhã do dia 6 de agosto, um cenário infernal toma conta de Hiroshima. Em abril de 1945, sem saber do terrível destino reservado à cidade, seus habitantes enfrentaram o difícil dia a dia de um país em guerra. Assim como milhares de famílias japonesas, os Nakaoka precisavam lidar com os problemas decorrentes do conflito, como a escassez dos alimentos e a separação de pais e filhos, quando estes são convocados para trabalhar em fábricas ou para suprir a escassez de mão de obra na lavoura. O pai ensina a Jen que o garoto deve ser como o trigo, que por mais pisoteado que seja, sempre cresce firme e não se abala, até que chega o fatídico dia 6 de agosto de 1945, quando um avião americano sobrevoa a cidade de Hiroshima, mas nenhum alarme soa. Esse avião solta uma bomba que, com uma luz branca e quente, muda para sempre a vida de todos.
Nos capítulos anteriores, foi dito como os japoneses tinham a guerra como sendo algo divino, era uma missão patriota, e eles acreditavam que, mesmo com tanto sofrimento, com tanta dor e caos, o Japão conseguiria se reerguer, porque eles eram uma raça superior, e o imperador era a figura que representava isso para os japoneses. Então eles acreditavam muito nisso, que o sofrimento que eles estavam passando naquele momento era só uma parte do caminho e que no final eles iriam encontrar a luz, que o Japão sairia vitorioso. O Japão vinha de algumas conquistas na China, o que tornava o exército muito respeitado e idolatrado. Só que no fatídico dia que cai a bomba em Hiroshima, esse pensamento é totalmente recodificado, no sentido que eles entendem, pronto, chegamos ao fundo do poço. Até mesmo os sobreviventes, até mesmo quem era patriota, entende a que ponto eles chegaram. Não tem mais saída, eles perderam tudo que eles tinham. Casa, família, tudo que era de mais precioso para eles, a guerra tirou. e os Estados Unidos perceberam que a única forma de dar fim à guerra era destruir essa imagem de Deus que eles tinham do imperador. Portanto, uma das condições, mesmo depois do Japão ter se rendido à guerra, uma das condições para a paz foi que o imperador Hirohito se declarasse como homem e não Deus. Ele teve que fazer uma declaração dizendo que ele era um mero humano. E toda essa mudança de perspectiva da população, ela é muito bem retratada no mangá. No mangá a gente vê como a bomba afetou diretamente a vida do Jin e da sua família. Eles moravam em Hiroshima e foram pegos de surpresa pelo ataque. E não é só isso, eles também foram afetados pela radiação e depois também pela explosão. E o mais interessante aqui é como o mangá retrata a bomba atômica de um jeito tão realista e tocante. A gente consegue ver como a explosão foi devastadora e como as pessoas lutaram para sobreviver em meio ao caos.
O autor Kenji Nakazawa não censura em nada. As pessoas andando pelas ruas, com as peles escorrendo pelos dedos, o clamor por água, os corpos incontáveis, a disenteria que assolou quem sobreviveu matando até quem não estava presente em Hiroshima, as larvas, as moscas, o pus, todo o sofrimento ele é exposto no mangá. Se a vida antes da bomba era ruim, depois se tornou um verdadeiro inferno. Quem sobreviveu ao impacto ainda tinha que lidar com a radiação, e muito dessa luta é retratada ao longo dos 10 volumes do mangá.
Bom, pessoal, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Se você ouviu, foi porque gostou da história. E hoje nós falamos sobre o mangá Gen Pés Descalços. Esse é um clássico da literatura japonesa que conta a história de um garoto chamado Gen e sua família durante a Segunda Guerra Mundial e seus desafios para sobreviver em meio aos bombardeios e à fome. O mangá foi escrito e desenhado por
Kenji Nakazawa. Gen Pés Descalços é um relato de sobrevivência do próprio autor Kenji Nakazawa, que era uma criança em Hiroshima, quando a cidade foi devastada pela primeira explosão atômica da história. Nos quadrinhos, ele é representado por Gen, um menino esperto, cheio de vivacidade e dono de um caráter inabalável.
E ele consegue transmitir toda a emoção e tensão do período de guerra de uma forma muito impactante. Mas não pense que esse mangá é só tristeza e desespero. Não. Ele também tem muitos momentos de esperança e amor, principalmente nas relações entre Gen e sua família e amigos. É incrível ver como eles se ajudam e se apoiam em meio a tanto caos e destruição. O único ponto negativo para as pessoas sensíveis é que a história pode ser bem pesada e triste em alguns momentos. Então, se você não está num dia muito bom, talvez não seja a melhor leitura para esse dia. Mas, no geral, eu recomendo muito Gen Pés Descalços para quem quer conhecer mais sobre a história do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e sobre como as pessoas enfrentaram essa situação tão difícil. E é uma história emocionante, forte e muito bem escrita e muito bem desenhada. Vale a pena conferir. O episódio de hoje chega ao fim e eu quero agradecer imensamente a todos que estão compartilhando os nossos episódios, estão ouvindo, indicando para outras pessoas. Muito obrigada pela participação de vocês. E também quero agradecer mais uma vez o meu amigo Rafael Tavares, que ajudou durante todo esse episódio, também na pesquisa. Então, Rafael, muito obrigada, sua participação foi incrível, como sempre. Espero te ver por aqui em mais episódios. E para finalizar, eu vou deixar aqui um áudio do Rafael assim que ele assistiu os dois primeiros animes, né? Ele assistiu os filmes e ele me mandou um áudio que resume bem o impacto que a pessoa tem ao assistir pela primeira vez os Jim Pé Descalço. Lembrando que eu mesma chorei demais, porque essa obra ela é muito forte, muito linda, muito impactante. Mas também já adianto que esse trechinho que o Rafael vai falar contém spoiler. Se você pretende ver o filme e não viu ainda, eu oriento que veja primeiro, depois volta aqui nesse finalzinho para poder ver se você concorda com o Rafael, que citou as partes que ele achou mais impactantes do anime. Então eu me despeço e até a próxima aventura, pessoal. Querendo falar comigo, sugerir temas, não é site, é e-mail mesmo. É o meninasnerds21@gmail.com. Tchau, tchau.
Jéssica, eu baixei e assisti os dois filmes. Houveram algumas cenas que realmente foram bastante chocantes, em minha opinião. A primeira cena, logo após a explosão nuclear, dá para ver nitidamente que as pessoas já estavam sendo deformadas e se dissolvendo devido aos efeitos do ataque. Em específico, tem uma parte em que aparece uma mãe carregando uma criança pequena nas costas. Ambos se dissolveram com os efeitos da bomba. E mesmo tendo total ciência de que a morte era certa, a mãe, como um último ato, ela tentou se debruçar pelo corpo do filho para protegê-lo ao máximo. Isso foi realmente bastante marcante. A segunda parte foi quando houveram os escombros da casa do Gen que já estava em chama e seu pai e irmãos estavam soterrados neles. Ele fez de tudo para tentar salvá-los, mas não conseguiu. Até que em um determinado momento, até mesmo por orientação do próprio pai, ele para de tentar salvar a família e foca em salvar a própria mãe que estava grávida. Essa foi uma atitude bastante adulta para uma criança. E uma terceira cena, realmente, ela demonstra os efeitos da radiação. Eles, para ganhar mais dinheiro, eles vão trabalhar na casa de uma família com posses, no qual eles cuidam de um paciente que está enfermo, bem acamado. Só que esse paciente, ele está com o corpo coberto por vermes e envolto em moscas, já devido ao efeito da pele dele estar se decompondo por causa da radiação. Outras duas partes também marcaram bastante no filme. Foi quando eles estavam trabalhando, eles conseguiram dinheiro e compraram comida e leite para levar para a irmã que já havia nascido. E ao chegar em casa, eles encontraram a irmã morta, com manchas de pele devido à doença que ela desenvolveu por causa da radiação. E a última cena, essa então particularmente, essa foi o que mais me impactou. Também ao chegar em casa, após um dia de trabalho, eles encontraram a mãe caída dentro de casa. Na mesma hora, ele colocou a mãe nas costas e saiu correndo o máximo que pôde para tentar buscar ajuda. Lamentavelmente, devido ao estado avançado da doença, a mãe faleceu ainda sobre as costas dele. Estas foram as cenas que mais marcaram o próprio filme e definiram claramente o horror da guerra e da bomba atômica.